Nessa noite, eu quero me aprofundar em algo que falamos ontem, falamos hoje, e foi algo que também o pastor Davi também comentou, que é, eu quero falar sobre guerra. Nós estamos em guerra. E eu quero dizer uma coisa assim, bem, que é a última vez, né? Aí eu me comportei até aqui, né? Agora eu vou me revelar. Então, você começa a fazer línguas de emergência aí. Foi tu que me chamou. Eu quero dizer que nós viemos aqui para lutar nessa noite. Nós viemos aqui para trabalhar. Lutar pela presença do Espírito Santo. E uma das coisas que nós estamos intercedendo, orando, a gente tem uma sala de oração. Na verdade, o ministério é uma rede de ministérios que tem muitas salas de orações conectadas. Então, tem uma sala de oração que acontece em Montemó. Então, todo dia, é de segunda a sexta, né? De segunda a sexta, você vai lá, tem oração todo dia. Tem gente, alguém orando, intercedendo lá. E a Giovana e o Guilherme que lideram. Se você for no Rio de Janeiro, você vai ter uma sala de oração na Vila Mimosa, que é o maior centro de prostituição a céu aberto do Brasil. São 3 mil mulheres se prostituindo no Rio de Janeiro. Então, tem uma sala de oração lá acontecendo. Todo dia tem alguém intercedendo. Em Bragança também nós temos sala de oração. Em outros lugares, Goiânia e muitos lugares. E toda essa rede de intercessão que tem orado pelo Brasil e pela igreja, nós estamos chegando a uma conclusão que é meio óbvia, que é... Satanás, ele está lutando com todas as suas forças para produzir frieza na igreja. Nós estamos lutando contra essa frieza. E não tem a ver com uma luta de uma igreja local. Tem a ver com uma luta corporativa. E é meio óbvio falar isso, porque o próprio Jesus avisou que isso ia acontecer. Quando perguntaram para Jesus assim, quais são os sinais da sua vinda? E quais são os sinais do estabelecimento do reino, do fim dessa era? Como é que a gente vai saber? E Jesus vai falando de sinais, e tem uma hora que ele fala assim, e vai chegar um tempo, que o amor de muitos, ou de quase todos, vai se esfriar. A coisa é tão grave, que ainda no século I, no século I, Jesus vai profetizar para uma igreja em Apocalipse e ele diz assim, vocês estão mortos. Gente, ele está falando do século I. Um século de um grande avivamento no Oriente Médio. E já tinha uma igreja que estava morna. E não era uma igreja que estava morna porque ela era fria e estava esquentando. Não, ela era morna porque ela um dia foi quente, estava se esfriando. E Jesus está falando, ó, sou pronto a vomitar. Vocês estão mornos. Nós estamos lutando contra a frieza. E uma coisa que eu aprendi sobre batalha espiritual é que você vai ver em Daniel, por exemplo, Daniel 10, quando Daniel está orando, você vai ver que, de repente... Começa, Daniel está orando e de repente a gente começa a ver uma cena nos céus. Enquanto Daniel está orando e clamando, Deus envia um anjo para responder Daniel, mas o principado da Pérsia vai resistir o anjo, vai resistir a palavra do Senhor que estava descendo. Presta atenção. O império que estava vigente naquele momento, o império que estava aprisionando Israel, era o império persa. Você vai lembrar que quando Israel vai para o exílio, o império que estava vigente era o império da Babilônia. E o imperador era o Nabucodonosor. E na história, no livro de Daniel, você vai vendo que o império da Babilônia cai. E quem que entra no lugar? O império da Pérsia, o medo persa. Então, olha a cena. Daniel está orando pelo povo. Ele está confessando os pecados. Ele está clamando, ele está chorando diante do Senhor. Enquanto ele está fazendo isso, está acontecendo algo nas regiões celestiais. Existe uma palavra que está descendo do céu para vir ao encontro de Daniel. Mas aí, principado que está por trás do império da Pérsia se levanta para resistir à palavra a chegar em Daniel. Quem está me acompanhando? Beleza? E aí, o que acontece? De repente, aparece Miguel. Repita comigo, Miguel é da treta. Você reparou que Miguel, quando aparece na Bíblia, ele é um Power Ranger vermelho. Miguel, não sei se está ligado, mas Miguel não é anjo, né? Tu sabe, né? A Bíblia diz que Miguel não é um anjo. Gabriel é um anjo. Gabriel é um mensageiro. Miguel é arcanjo. Miguel não aparece para trazer mensagem. Miguel aparece. Assim, né? Miguel aparece aqui. Ninja. Ele aparece para brigar. E olha que interessante, em Daniel 10, vai dizer que Miguel, ele é o príncipe de Israel. E ele começa a lutar contra o príncipe da Pérsia. E Daniel está orando na terra. E tem uma guerra acontecendo nos céus do Oriente Médio. E essa guerra está acontecendo por causa de uma palavra que está descendo. A Bíblia vai dizer que Miguel, ele resiste o poder satânico que estava por trás de um império inteiro. E a palavra do Senhor desce. Deixa eu te ensinar uma coisa. Existem principados e potestades que são inimigos. Mas também existem principados e potestades que são aliados ao trono. Porque diz que tinha um principado da Pérsia. Mas também diz que Miguel é o príncipe de Israel. Então, agora mesmo, sobre os céus do Brasil, existe uma luta acontecendo, uma luta de poderes. E essa luta está acontecendo nas regiões celestiais, porque o império das trevas quer impedir a palavra do Senhor de descer sobre o coração da igreja brasileira. E por que ele quer fazer isso? Porque ele quer produzir frieza, mornidão. Eu morei muitos anos no Rio de Janeiro. E eu vou te avisar. O Rio de Janeiro não é para amadores. Rio de Janeiro não é para amadores. Lá a coisa é grave. E você vai perceber, no Brasil, quem viaja bastante, você vai ver que se for para o Rio de Janeiro, você vai ver um tipo de comportamento coletivo que parece que domina a sociedade. Você vai ver o Rio de Janeiro tem, por exemplo, duas coisas que é comum: imoralidade sexual e corrupção. Todo mundo quer se dar bem em cima do outro. O jeitinho brasileiro foi inventado lá no Rio de Janeiro. Você vai ver que dentro da igreja tem isso: corrupção e imoralidade sexual. Você luta contra isso. Por quê? Porque tem espíritos que estão por trás da cultura, influenciando a sociedade. E você vai ver comportamentos se repetindo. Só que se você for para o Nordeste, já muda. Você vai ver que o Nordeste tem muita autocomiseração, muito... Como é que seria a melhor palavra? Baixa estima, autocomiseração. E o Nordeste tem dificuldade de entender o Evangelho porque ele sempre se vê menor do que é. Por quê? Porque tem um poder que está por trás da cultura. O espírito da época que quer modelar um tipo de comportamento. Você vai vir para o Sul, é outra coisa. Você vai vir em Brasília, é outra coisa. São Paulo, é outra coisa. São Paulo é um desespero por dinheiro. Uma busca por trabalho, produzir dinheiro. Mamon e tudo isso aí. E por que eu estou contando isso tudo? Eu estou contando que vai chegar uma hora, e essa vem a hora, e já chegou, diz o Fábio Coelho, não Jesus, que sabe como você vai saber se alguém é cheio do Espírito Santo ou não? É se alguém que mora num lugar que tem um tipo de cultura ante Deus, e essa pessoa não é submetida a essa cultura. Por exemplo, vamos a um exemplo prático. Vamos dizer que Nós estamos vivendo um tempo de egoísmo. E aí você ensina sobre generosidade, e aí a pessoa diz, não, aqui nessa terra, aqui a gente não é assim, não, a gente não é generoso, não. Então, mas o que define o teu tipo de comportamento? É a cultura dessa época? Ou a palavra do Espírito? Nós estamos aqui nesses dias, como igreja, na nação, para lutar contra o espírito da época. Existe um espírito que está por trás das ideologias. Quem está entendendo? Você está entendendo? Estou falando um negócio meio assim, a pessoa está assim. Ó. Gente, as ideologias anti-Deus não é apenas a ideia de homens, tem poderes satânicos por trás, que quer produzir um comportamento. E esses poderes querem influenciar os seus filhos. E sabe como nós vamos lutar? Sendo cheio do Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo não se submete ao espírito dessa época. Então você vai ver, no tempo do fim, um tempo de esfriamento e mornidão, mas, ao mesmo tempo, vai haver um povo incendiado de paixão por Jesus, porque vai ser cheio do Espírito Santo. Vai ser um povo que vai lutar contra a cultura, que vai resistir a um comportamento. Mas todo mundo é assim, mas eu não sou todo mundo. Lembra da mamãe? Você. Não, mas todo mundo ganhou. Mas você? Você não é todo mundo. Tem uma música do como é que é o nome daquela música do Nordeste lá? Teles. Da Amado Timóteo, né? Que ele fala, eles podem, você não. Vai chegar uma hora que a igreja brasileira vai começar, a hipergraça e a teologia liberal, ela vai entrar num nível. Estou falando da teologia liberal bem hard e negativa mesmo. Vai produzir um tipo de cristianismo que é totalmente fora daquilo que está ali. E todo mundo vai falar, não, mas você é muito radical. Você não faz sexo antes do casamento. Ah, não, isso é muito radical. Vamos ser mais livres. Eles podem. Você não. É uma geração, é a casa de Zadok. São sacerdotes que vão permanecer fiéis numa cultura de pureza e santidade e vão ser chamados de maluco nesse mundo. Nós vamos ver um tipo de igreja formada de consumidores. Sabe o que é a igreja de consumidores? É uma igreja que lota de gente que vem assistir um culto, ouvir uma boa música e ouvir uma boa palavra. E tem um lugar bom para os seus filhos ficarem. E eu vim aqui para receber alguma coisa. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é um crente evangélico que assiste culto, você vai ter que ser forte, mas você vai para o inferno. A igreja não é formada de pessoas que assistem. A igreja é formada de sacerdotes. Você não está aqui para assistir, você está aqui para trabalhar. Fábio, mas trabalhar como? Trabalhar é o seguinte, nós viemos aqui para servir a Deus e servir o próximo. Para que, que existe essa casa? Para que gastou esse dinheiro todo para construir esse prédio? Nós viemos aqui para servir a Deus e servir uns aos outros. Para que tem esse monte de ministério, esse monte de projeto e acampamento de jovem, de idoso, encontro de todo empresário? Para que esse monte de coisa? Gente, isso aqui não é um clube que você escolhe um evento para ir. Isso aqui é um lugar de sacerdotes. Isso aqui é um lugar de serviço. Para que tem esse monte de coisa? Para que tem célula, igreja caseira, encontro, acampamento, escola? Ai, meu Deus, sabe para quê? Porque nós estamos aqui para servir a Deus e o próximo. Eu vim aqui para dizer o seguinte, tem um povo nessa terra, chamado Brasil, que vai resistir à frieza dos últimos dias, vai resistir a um tipo de culto morno, onde tem que ficar alguém falando, pelo amor de Deus, levanta a mão e adora. Nós não vamos ter que ficar, alguém ficar falando, por favor, nós vamos chegar na reunião incendiado de paixão por Jesus. Não vai ser assim, pastor, pelo amor de Deus, a gente precisa de um voluntário para servir. Não, não, vai ter briga. Tá, eu quero, quem que eu tenho que servir? Quem que eu tenho que abençoar? Quando alguém tiver necessidade financeira na igreja, vai ter que mandar parar. Gente, não precisa mais dar, não precisa dar mais não, já supriu já. Nós vamos lutar contra a frieza. Nós vamos lutar contra essa frieza. Então, se você entrou aqui nesse estado de letargia espiritual, eu vim dizer que nós estamos aqui para lutar contra esse espírito. O Espírito Santo vai tocar a sua vida hoje, o fogo de Deus vai incendiar o seu interior. E Efésios 5, Paulo vai ensinar como que nós vamos lutar com essa luta. Espírito Santo. Efésios 5, no versículo 15. Paulo vai ensinar como que a gente vai lutar contra a frieza dos últimos dias. Ele diz o seguinte, nas santas palavras. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolo, de nécio, mas de sábios. O Senhor está chamando os sábios construtores esses dias. Você entende que ao mesmo tempo que vai haver uma geração de tolos, vai haver uma geração de sábios. Jesus diz que os dias da sua vinda são como os dias de Noé. No tempo de Noé, haviam dois tipos de pessoas na terra. Tolos e sábios. Tolos e sábios construtores. Porque vai dizer, Jesus diz assim, ó, porque eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia que Noé terminou de construir a arca, e Deus enviou o juízo, o dilúvio, e levou a todos, e eles nem perceberam. Tolos e sábios. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, teológica, escatológica. Jesus está dizendo que a geração de Noé comia, casava, bebia e dava seus filhos para casar. Comer errado, gente? Sim ou não? O pessoal não fala mais nada, né? Comer errado, gente. Casar errado. Não. Beber, comer, casar. Dar os seus filhos para casamento. Isso é errado? Não. Qual que era o problema da geração de Noé, então? Não é que eles estavam fazendo coisas apenas erradas. Eles estavam embriagados com a vida normal. Vivendo uma vida normal. Enquanto isso, Noé estava construindo uma arca para Deus. E quando o juízo veio, eles não perceberam. Eu vim aqui para dizer que o Senhor quer te tirar da vida normal. Não, mas eu tenho uma vida normal. Então se converte nessa noite, sai da vida normal. O Espírito quer acordar pessoas aqui da embriaguez, da vida normal. O Senhor está chamando construtores aqui que vão fazer parte da construção da arca de Deus. E essa arca se chama igreja. Amém? Então, Paulo está dizendo, não seja tolo, seja sábio. E agora ele vai explicar como. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Você pode dizer isso, os dias são maus. Então nós precisamos aproveitar o tempo. Os dias são maus. Então nós precisamos saber como se portar nesses dias. E aí ele afirma. Versículo 17. Por isso não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade do Senhor. E agora Paulo vai ensinar como um bom mestre como faz para entender a vontade do Senhor. Como faz para remir o tempo em dias maus. E como faz para buscar a sabedoria no meio dos tolos. E ele diz, não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Se submetam à liderança do Espírito Santo. Sejam guiados pelo Espírito Santo. Abram espaço para o Espírito Santo habitar na sua família, na sua casa. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? E aí ele continua ensinando como. E agora Paulo vai dizer como é que faz para ser cheio do Espírito Santo. E certamente Paulo, lembrando do cenáculo, dos 120, ele faz uma declaração. E ele vai dizer, versículo 19, como é que faz para cheio do Espírito Santo? Falando entre vós. Você pode dizer isso? Entre vós. Ele está falando de uma realidade individual? Ele está falando de uma realidade coletiva. Toda pessoa que estiver fora da comunhão do corpo de Cristo vai ser engolida pelo Espírito dessa época. Falando entre vós. Falando entre vós com salmos. Entoando louvores do coração ao Senhor. Com hinos e cânticos espirituais. Como é que, o que ele está dizendo? Ele está falando de uma aliança de um povo. Que se une para servir o Senhor. Se tem alguém me ouvindo agora e você acha que você pode enfrentar os últimos dias sem fazer parte da comunhão dos santos, eu quero te dizer que você precisa ser liberto desse pensamento. O Senhor vai derramar o seu espírito sobre um povo. Não sob indivíduos desconectados da aliança do seu povo. Vou repetir. O Espírito Santo, o Espírito da profecia está sendo derramado sobre um povo. O Espírito de sabedoria está sendo derramado sobre um povo. Falando entre vós. Nós estamos aqui nessa noite para servir ao Senhor. E aí ele continua. Como é que faz para ser cheio do Espírito Santo? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. E aí ele diz, e sempre dando graças por tudo a Deus. Repita comigo, sermos gratos. Quantos são gratos pela obra da cruz? Quantos são gratos pelo sangue de Jesus, que nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino? Quantos creem aqui que Jesus é digno do nosso louvor? Deixa eu ensinar uma coisa para você. Diante do trono existem criaturas, milhares e milhares de criaturas que estão diante do trono e estão olhando para Ele e contemplando a sua beleza, a sua glória. E todos que estão diante do trono nos céus, que olham para Ele, não podem ficar de boca fechada. Todos eles contemplam a sua beleza, a sua glória, e eles cantam e respondem dizendo: Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno de receber a honra, o poder, a glória, a soberania. O Cordeiro é digno de receber o louvor, porque comprou para Deus homens de toda língua, tribo, povo e nação. Ele é digno. Quantos são gratos aqui? Você pode erguer a sua mão de onde você está e abrir a sua boca? Vamos encher esse lugar de ações de graças. Quantos são gratos? Nós somos gratos. Ele é digno. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós somos gratos nessa noite. E aí ele termina a instrução dizendo: Pastor Davi, uma das coisas mais fortes dessa instrução. Porque muitas vezes eu vi as pessoas pregando sobre cheio de Espírito Santo e me parece que as pessoas vão lendo e parece que todo mundo para no 20. Mas ninguém chega no 21, né? Como é que faz para ser cheio do Espírito Santo? Um povo que se reúne. O povo que tem uma aliança entre si e se encontra para servir ao Senhor. Um povo que olha para Ele e não pode deixar de ser grato pela sua obra. Mas no versículo 21, ele continua ensinando como faz para ser cheio do Espírito Santo. E ele diz: e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu estava falando pela manhã que nesses dias me parece que o Senhor está silenciando vozes. Deus silencia Zacarias e dá voz a Maria. Sendo que Zacarias era um líder espiritual e Maria era uma pessoa improvável, de um lugar improvável. O tempo dos ministérios apostólicos e proféticos que estão desassociados à vida da igreja, acabou. O tempo de pessoas que querem ensinar a igreja como ser igreja, sem submeter a pastoreio, discipulado, acabou. Ninguém vai ter autoridade para lutar essa luta no tempo do fim, sem sujeição. Escuta. Jesus se sujeitou, o Deus encarnado. Um dia chegou para João Batista e falou: João Batista, você me batiza? Aí João falou assim: Jesus, vou te batizar. Porque o batismo de João, ele era para arrependimento de pecados. Jesus tinha pecado, sim ou não? Não. Então, para que, que Jesus pediu para batizar um batismo que ele não precisava? Sendo que o batismo de João era para arrependimento de pecado. Jesus tinha pecado? Então, fazia algum sentido Jesus se batizar num batismo que ele não precisava? Nenhum. Mas pensa, por que, que Jesus submeteu ao batismo de João? Não é porque ele precisava. Jesus submeteu ao batismo de João. Sabe por quê? Para se submeter à palavra que estava sobre João. Jesus, o Deus encarnado, se submeteu à palavra profética que estava sobre João. Jesus, o Criador de João, se submeteu à palavra que estava sobre João. Gente, se Jesus, que é o Deus encarnado, se submeteu à palavra de um homem, por que, que você insiste em viver uma vida desassociada da submissão, do pastoreio, do discipulado? Eu sei que esse não é o contexto dessa palavra, mas todo pastor que continuar tentando fazer viagem solo não vai ter autoridade no tempo do fim. Ele não vai conseguir lutar essa luta. Por isso que MFI é tão importante nesses dias. É uma rede de relacionamento, de aliança, de amizades espirituais, onde homens de Deus e mulheres de Deus vão se submeter uns aos outros. Por isso que vocês precisam se aprofundar muito nesses relacionamentos e ombrear do lado de homens de autoridade, porque vez ou outra alguém vai pegar um caminho errado. Porque faz parte da nossa humanidade. Errar faz parte da nossa humanidade. Enquanto nós não recebemos um corpo glorioso, nós vamos continuar errando. A questão não é se vai ter erro ou não. A questão é se nós estamos numa estrutura de sabedoria e proteção. Eu quero dizer para Londrina, o Senhor quer vir sobre Londrina mais uma vez com violência. Um batismo coletivo do poder do Espírito vindo e uma nova onda de sinais e maravilhas, curas, salvação vindo. Mas para isso, ele precisa de um odre. Ele precisa de um odre que vai conseguir suportar esse derramamento, esse nível de glória, esse nível de poder. E o nome desse odre é igreja. E é um tipo de igreja que não aceita a informalidade. Eu vou quando quero. Eu vou quando eu estou afim. Eu estou lá, mas eu não abro minha vida para ninguém, não submeto a minha vida para ninguém. Eu não confesso meus pecados. Gente, isso aí é alvo para o capeta no tempo do fim. Nós estamos falando de uma aliança com a presença. Uma aliança em servir o Senhor, mas uma aliança uns com os outros. É assim que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. É exatamente o que aconteceu em Atos 2. A Bíblia diz que eles estavam unânimes, unidos. E eles estavam orando e clamando, unidos. Então havia uma aliança entre eles. E havia uma aliança com a presença. E eles estavam unânimes. Repita comigo, unânimes. Unidos com um propósito. Servir a Deus. E servir o próximo. E eles estavam perseverando, perseverando, perseverando. Até que um dia se ouviu o som da tempestade de Deus. A mesma tempestade que desceu no Sinai, desceu no cenáculo naquele dia. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi apenas Pedro, não. Foram todos. Por quê? Porque havia um odre capaz de suportar aquela medida de poder. Eu quero profetizar isso para vocês. A medida do poder que vai vir está relacionado ao tipo de odre que vocês vão construir. Deus não é irresponsável. Deus não vai derramar uma coisa que vai se despedaçar. E eu quero dizer uma coisa, e eu tenho muita esperança nessa casa. Vai chegar uma hora, pastor, quando o avivamento chegar, e eu estou falando de um repousar objetivo da presença de Deus, porque avivamento na história tem endereço. É avivamento do País de Gales, é avivamento da Rua Azusa, é avivamento da Ilhas Fiji, é avivamento de Toronto, do aeroporto. Tem lugar, é a presença objetiva de Deus descendo num lugar. Vai chegar uma hora que o avivamento vai vir sobre o Brasil e vão ter dois tipos de pastores. Vai ter aqueles que vão hospedar a presença e vão ter aqueles que vão fazer caravana para visitar a presença. Eu creio que Deus está chamando vocês para construir um tipo de igreja. Um nível de aliança com Deus e aliança uns com os outros. É algo tão radical que as pessoas, os pastores vão falar assim, você não acha que está muito radical, não? Você não acha que está muito... Você não acha que está demais, não? É um nível de radicalidade de aliança que Deus vai falar assim, eu quero morar nesse lugar. Eu quero colocar o meu nome nesse lugar. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a mesma Bíblia diz que Deus escolhe lugares para repousar o seu nome. Ele escolheu Sião para repousar a sua glória. Ele escolheu lugares na história. Eu estive em Gales, na Capela Moriá, e eu estava lá naquele prédio. E havia uma senhora, ela contando. Ela falava, tá vendo esse banco aqui, ó? Tem um nome assim, família Roberts. Tá vendo esse banco aqui? Esse banco aqui era da família do Ivan Roberts. Tá vendo esse lugar aqui? Nesse lugar, um dia, alguns jovens se reuniram no meio de caos espiritual da Europa, no meio de frieza, apostasia, e os jovens começaram a fazer uma oração, dobra-nos Espírito Santo. Vem Espírito Santo, dobra-nos Espírito Santo. E um dia Deus olhou para aqueles jovens e falou, acho que eu vou aí. A história vai dizer que o Espírito caiu sobre aquele lugar e virou um país de cabeça para baixo, ou para cabeça para cima. Mudou a história de um país, porque alguém construiu um lugar adequado para a presença habitar. Gente, nós vamos ver amigos nossos, amigos de jornada, que vão abandonar no meio do caminho. Pessoas que vão abraçar o falso evangelho, a imoralidade, a frieza. Nós vamos chorar, mas nós vamos continuar perseguindo. O que nós estamos vivendo aqui tem a ver com a fidelidade de uma família. De uma família que perseverou em abrir espaço para o Espírito Santo. No meio de erros, acertos, problemas, traição e confusão e conflito. Uma família que perseverou. Dizendo, vem Espírito Santo e lidera a nossa casa, lidera esse lugar. Eu falo isso com muita esperança e temor aqui. O Senhor está levantando um povo no Brasil que vai ser radicalmente santo. Radicalmente santo. Pessoas estranhas. Radicalmente santo. Perceber, que vão perseverar lutando. Semana passada nós estávamos em Bragança Paulista. A Nívia Soares foi nos visitar e ela esteve lá gravando um podcast e ficou um dia com a gente. E a gente começou a falar sobre os anos 90 no Brasil, o que aconteceu em Belo Horizonte, o que aconteceu aqui em Londrina. E ela chorava, chorava. E ela falando, Jesus, todos os dias eu oro, continua derramando a sua presença, nós amamos a tua presença. Você vê uma mulher com mais de 20 anos trabalhando por uma coisa, a presença. E eu estou terminando, mas isso não significa nada. E eu quero dizer o seguinte, que sim, existe uma potestade que está atuando de forma violenta no Brasil para produzir frieza sobre a igreja. Isso não tem a ver com Londrina, não tem a ver com a INA, não tem a ver com o Disiscope, tem a ver com uma questão nacional. Mas ao mesmo tempo, vai haver um povo que vai abrir espaço para a presença. Um povo que vai abrir mão dessa frieza. E vai dizer, nós estamos aqui. Vem, Espírito Santo. Dobra-nos, 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 Espírito Santo. Senhor, eu peço agora sobre cada família aqui, cada casa. Coloca o teu nome em cada família, cada casamento. Você que está escravo da pornografia, eu falo para você agora, abre o seu coração agora e deixa o Espírito Santo vir sobre você. Deixa o Espírito de Cristo vir te conduzir ao arrependimento nessa noite. Você que está escravo do pecado, na mentira, você que está no adultério, o Espírito de Cristo está sobre nós aqui e Ele quer te conduzir ao arrependimento. Você que está envolvido com imoralidade sexual, você que está envolvido com negócios ilícitos, esse é um tempo de arrependimento. O Senhor quer levantar pessoas aqui nessa noite como João Batista. Lâmpadas que queimam e iluminam diante da frieza desses dias. Se tem alguém aqui nessa sala que está longe de Jesus e você quer publicamente confessar o Senhorio de Jesus, nós queremos orar por você. Quem é que está aqui? Tem alguém aqui que está longe da presença de Jesus? E quando você ouve essa palavra Jesus, tem um fogo que queima no seu interior. Tem alguém aqui que está longe da comunhão de Jesus? Você pode fazer assim com a mão para eu ver? Tem alguém aqui que está longe da comunhão de Jesus? Sim. Sim, vem aqui, nós queremos orar por você. Vem aqui, querida. Tem mais alguém? Tem alguém? Aonde? Sim, vem aqui, querida. Tem, se tiver alguém na galeria, você está longe de Jesus. Se tem alguém aqui que está experimentando um processo de esfriamento, e eu vou ser claro aqui, se você se decepcionou com alguém na igreja, e você começou um processo de esfriamento, eu quero dizer que você precisa se arrepender por ter se afastado de Jesus por causa de pessoas. Tem alguém aqui? Você entrou aqui num tempo de frieza, mas nessa noite você percebe que Jesus está te chamando para Ele. Quem é essa pessoa aqui? Vem aqui, nós vamos orar por você. Vem aqui, querido. Quem mais? Você entrou aqui num processo de frieza, mas você quer ser livre da influência desse espírito. Ó, Senhor, quantos querem ser livres aqui da frieza dos últimos dias? Vem aqui, nós vamos orar por você. Ó, Senhor, você que está vivendo uma vida secreta, um crente duplo. Você vem na igreja, mas o teu estilo de vida não é um estilo de santificação. Essa é uma noite de arrependimento. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Nós vamos pedir um batismo do fogo do Espírito vindo, purificando a sua vida. Ó, Senhor. Jesus, começa a tocar essas pessoas agora. Jesus, só você pode salvar. Começa a tocar essas pessoas. Jesus, Jesus, espírito de frieza, nós te resistimos agora. em nome de Jesus. Espírito de cegueira, nós resistimos agora. Pai, em nome de Jesus, estende a sua mão sobre esse lugar e quebra o poder de Satanás que está cegando os incrédulos. Quebra o poder de Satanás que está cegando os incrédulos. Vem, vem, vem. Mais, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Espírito de graça e súplicas, vem sobre nós e atrai os nossos olhos para aquele que foi transpassado. Nós vamos pedir que Jesus continue tocando essas pessoas. Mas você que está aí, quero te convidar a juntos fazermos algo. Vamos falar entre vós. Entre vós. Com salmos, hinos, cânticos espirituais, ações de graças. Você pode ficar de pé? Vamos nos posicionar diante do trono. Você pode erguer as suas mãos e abrir a sua boca agora. Feche os seus olhos e com os olhos do seu coração, olhe para Jesus agora. Vamos responder à medida da dignidade de Jesus. Vamos responder à medida da graça. Vamos encher esse lugar de ações de graças. Louvor, adoração. Vamos, abra sua boca agora. Todos que estão diante do trono respondem à grandeza e à santidade de Deus. Vamos encher esse lugar com o som.